No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. Eu sou o André Acarini.
E eu, Ana Paula Costa. Hoje é terça-feira, 16 de junho de 2015.
Hoje, no Jornal da CUT, fim da greve dos professores de São Paulo. Paralisação é suspensa. Professores voltam ao trabalho, mas prejuízo político para governador será perpetuado.
Trabalho infantil é tema de audiência em Brasília e aborto é tema de debates online.
Travestis e transexuais poderão usar nome social no Enem.
E ainda, aposentadorias. CUT fará manifestação contra veto da Fórmula 85-95.
Fique agora com a previsão do tempo para todo o Brasil.
Previsão do tempo.
Massa de ar seco de origem polar cobre o sul do país, deixando o tempo aberto nessa terça-feira. Apesar das baixas temperaturas na madrugada e geadas amplas ao longo do dia, a temperatura fica mais agradável, embora não faça calor. No sudeste, com o avanço da frente fria, as instabilidades persistem, agora já no Rio de Janeiro. Entre sul e leste mineiros também temos instabilidades e, para o estado de São Paulo, a chuva persiste sobre o Vale do Paraíba. Nas outras áreas da região, tempo aberto. Na capital paulista, céu ainda nublado, mas mais para o interior, tempo já um pouco mais firme. Sobre o centro-oeste, tempo aberto, com frio em Mato Grosso do Sul. Mas nas outras áreas da região, a temperatura vai subindo. No nordeste, as instabilidades crescem sobre o litoral sul da Bahia, mas, de um modo geral, grande parte da região tem uma condição de tempo mais seco. Com a previsão do tempo, Olivia Nunes da Somar Meteorologia.
Informa CUT.
No fim da tarde desta terça, a CUT fará uma manifestação no Palácio do Planalto, em Brasília, em defesa das aposentadorias e da sanção da Fórmula 85-95, substituindo o nefasto fator previdenciário no cálculo dos benefícios de quem se aposenta.
A concentração começa às 5 da tarde na Catedral, de onde os manifestantes seguirão em marcha pela Esplanada dos Ministérios até o Palácio do Planalto. Na Praça dos Três Poderes, haverá ato cobrando que a presidenta Dilma não vete, como vem anunciando o governo, o projeto aprovado pelo Congresso instituindo a Fórmula 85-95.
Na última segunda-feira, representantes da CUT e das centrais sindicais estiveram com membros da Secretaria-Geral da Presidência da República para reafirmar a posição das entidades pela sanção da Fórmula 85-95. O governo, através de seus ministros e líderes, vem acenando com o veto da proposta, alegando que a implantação do novo cálculo vai afetar as contas públicas, desequilibrando a Previdência.
Pelo sistema 85-95, a mulher pode ter aposentadoria integral quando a soma do tempo de contribuição e da idade atinge 85. No caso do homem, a soma deve ser 95. Para professoras, de acordo com a proposta, a conta deve ser 80 e para professores, 90.
A mudança é mais vantajosa para quem começa a trabalhar mais cedo e que, portanto, atinge o tempo de contribuição antes da idade mínima para a aposentadoria. A Fórmula 85-95 é menos prejudicial do que o fator previdenciário, um cálculo instituído no governo Tucano, de FHC, que desestimula a aposentadoria mais cedo. O fator reduz em até 40% os valores das aposentadorias, dependendo da idade do trabalhador.
Mobilização.
Depois de 92 dias, a greve dos professores de São Paulo foi suspensa. Durante esses mais de 3 meses de uma paralisação que foi a maior da história da categoria, o governo Geraldo Alckmin se manteve absolutamente intransigente, sem abertura para negociação com os professores, que reivindicavam equiparação dos salários aos das demais categorias que exigem formação superior, isso com base na chamada Lei do Piso, o que representaria um reajuste de 75,33% a ser pago até o ano de 2020. A presidenta do sindicato, a PEUESP, Maria Isabel de Azevedo Noronha, a Bebel, em entrevista coletiva ao final da Assembleia, na sexta-feira, que pôs fim à greve, reafirmou que não se pode considerar o término da paralisação como uma derrota para a categoria. Pelo contrário, ela apontou o prejuízo político que vai ter o governador a partir dessa greve, na qual uma categoria que precisa ser valorizada não teve o mínimo de respeito por parte do governo.
A derrota não é nossa, não. A greve, ela sempre deixa um saldo. Não se preocupe que nós vamos assistir o saldo dessa greve.
Ela lembrou que até no Paraná, onde as demonstrações de intransigência do também tucano Beto Richa se traduziram em violência física contra os professores, houve um acordo para o fim da greve. Maria Isabel acredita que a sociedade passará a ver Geraldo Alckmin como o governador, maior inimigo dos professores.
A greve foi suspensa. A presidenta do sindicato informou que novas reuniões vão ser realizadas.
Nós vamos ter aí movimentos organizados às sextas-feiras. Vamos fazer um grande movimento aí em defesa da escola pública, que envolve pais, professores, alunos, né? Para defender a escola pública, porque do jeito que ela está, né? Da forma como ela está sendo tratada, eu não tenho dúvidas que a escola pública entrará em decadência e está em decadência no estado de São Paulo.
Mas encerrada a greve, vem a necessidade de reposição das aulas. Segundo a dirigente, todos os professores que fizeram greve terão direito de repor as aulas.
A reposição tem que ser algo que tem que ser discutida nas escolas, um conselho de escolas, né? Levantadas todas, a nossa defesa é que todos os professores que fizeram greve tenham direito à reposição. Por quê? Porque o governo fica dizendo que pôs professor temporário para cobrir as aulas, mas na verdade o conteúdo não foi trabalhado. E quem vai perder com isso são os alunos.
A dirigente ainda destacou que a demora no julgamento do dissídio da categoria contribuiu para que a greve ocorresse. Ela afirmou que se houvesse uma expectativa, o andamento teria sido diferente para os professores.
Conquista.
Desde esta segunda-feira, travestis e transexuais que farão o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, poderão solicitar o uso do nome social pela internet até o dia 26 de junho. Para isso, basta acessar a página do exame e enviar os documentos solicitados.
No entanto, o pedido só poderá ser feito por quem fez a inscrição do Enem 2015. De acordo com a página do exame, quem se identifica e quer o reconhecimento social de acordo com sua identidade de gênero deve preencher o formulário, assinar e mandar uma foto recente e documento com foto.
A medida foi adotada oficialmente na aplicação do exame no ano passado e foi comemorado por ativistas e candidatos. Além disso, no dia do exame, as pessoas trans deverão ser tratadas pelo nome com o qual se identificam e usar banheiros de acordo com sua identidade de gênero.
Essa medida do uso do nome social no Enem é uma das principais demandas do movimento de transexuais e travestis que diariamente sofrem constrangimentos. As provas serão aplicadas nos dias 24 e 25 de outubro.
Agenda.
Começou nesta segunda o seminário sequencial Sociedade e Aborto, um debate via internet de 4 dias, promovido pelo grupo de estudos sobre aborto que fala sobre o tema no país, o GEA.
A pesquisa nacional sobre o aborto, referente ao ano de 2010, indicou que são realizados no Brasil aproximadamente 700 mil abortos ilegais por ano. A mesma pesquisa aponta que a cada 5 mulheres brasileiras com 40 anos, pelo menos uma delas realizou aborto ilegal, o que torna necessário promover discussões e ampliar o acesso às informações sobre questões médicas, legais, históricas e sociais acerca do aborto, para fomentar diálogos com os diversos setores da sociedade.
Os eventos vão ser transmitidos ao vivo no site do GEA, www.geasite.com. Se escreve GEA Site com G, e abertos à participação por meio de chat no Google Hangouts.
Os debates acontecem sempre das 8 da noite às 9h30, nas seguintes datas, com os seguintes temas.
Nesta quarta, 17 de junho, o tema vai ser religião e aborto. No dia 22, saúde pública e aborto. E no dia 25, mulheres e aborto.
Repórter CUT. Repórter CUT.
Na última sexta-feira, Dia Internacional contra o Trabalho Infantil, uma audiência pública foi realizada em Brasília, na Câmara Legislativa. Dados foram apresentados pelo Fórum Nacional pela Erradicação do Trabalho Infantil.
Isa Oliveira afirma que existem trabalhos degradantes nos quais a criança está inserida. Para ela, medidas imediatas são necessárias, como a inclusão escolar.
Temos uma concentração, uma incidência de trabalho infantil em algumas atividades que são perigosas, degradantes, né, que são denominadas piores formas e de difícil enfrentamento, que é o trabalho infantil doméstico, o trabalho no lixão, na exploração sexual, o trabalho informal urbano. Então, o diagnóstico nós já temos. O que falta é a decisão política e a adoção de medidas imediatas e eficazes para promover a inclusão escolar, que é um direito, e para eliminar o trabalho infantil, que é uma violação de direitos humanos de crianças e adolescentes.
No mundo todo, segundo a OIT, 168 milhões de crianças trabalham, 5 milhões delas em condições de trabalho análogo à escravidão.
No Brasil, os números vêm caindo desde 92, segundo dados do IBGE. Eram 8.360 crianças nessa situação. Em 2013, os dados mostram que houve redução de mais de 59%. Atualmente, ainda há mais de 3 milhões de de jovens entre 4 e 17 anos que estão em algum tipo de trabalho ilegal no Brasil.
Jornal da CUT.
E o Jornal da CUT termina aqui. Uma produção da Secretaria de Comunicação da CUT Nacional com a coordenação da MGOra Comunicação.
Apresentação e edição Andréa Carini e Ana Paula Costa.
Colaboração Rede Brasil Atual e TVT.
Rádio Online e distribuição Agência Rádio Web.
Realização CUT, Central Única dos Trabalhadores. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.